Professor Ferrareto, prazer contar com a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Senado. Bom dia para o senhor.
Bom dia, um bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar aqui com você e, através de você, conversando com os ouvintes, né? De todo o Brasil e das várias praças onde a Rádio Senado tem o seu sinal retransmitido.
Professor, a propaganda eleitoral gratuita começa agora no final de agosto e queria que o senhor desse aqui um panorama para nós na seguinte questão. Existe algum modelo parecido ou semelhante com o adotado pelo Brasil de reservar blocos na programação de rádio e televisão para os partidos e candidatos levarem ao eleitor suas ideias?
Olha, eu não sou um especialista em política, eu não saberia te dizer exatamente assim se existem modelos semelhantes a esse. O modelo da maior economia do planeta, da maior democracia do planeta, os Estados Unidos, não é esse, né? A gente até fala erroneamente horário eleitoral gratuito, mas não é gratuito de fato, né? Porque há formas de recuperação do valor até que as emissoras não ganham por estarem com esse tipo de programação. O que eu acho de fato em relação ao horário eleitoral gratuito é que é uma grande oportunidade das pessoas conhecerem seus candidatos segundo a versão deles, né? Acredito que em outros países da América Latina existam modelos semelhantes, né? Esse modelo do Brasil é um modelo que a gente pode dizer consagrado dentro da nossa cultura, né? Porque nós já temos várias décadas com esse tipo de estrutura de divulgação eleitoral, né? A grande questão é assim, num meio tão diversificado como o rádio, né? Qual é o impacto efetivo que isso tem? Porque cada rádio tem o seu tipo de ouvinte, né? Porque o rádio hoje é segmentado, né? E além disso, também a gente pode supor que acontece nesse momento da propaganda eleitoral um fenômeno semelhante com o que acontece na programação esportiva, né? Durante um jogo, a rádio pode ter, ao longo da sua programação, um foco na classe AB, mas durante o jogo de futebol ela vai expandir o público para vários outras faixas sociais, etárias, do que aquilo que ela considera como média de ouvintes, né? Então, depende muito do interesse da população em se informar, né? E o rádio ele é muito mais acessível por uma questão de custo, né, do que outros meios, né? Então, eu acho super importante esse horário eleitoral gratuito em termos de divulgação das propostas, né? Como é importante também a própria programação das rádios quando uma rádio jornalismo vai fazer a sua cobertura das eleições, né? E aí coloca o componente crítico dentro do que permite a legislação eleitoral, né? Em relação a essas propostas dos candidatos, né?
Agora, evidentemente, nesse momento, candidatos, partidos, marqueteiros devem estar já bolando os programas no rádio, os blocões da propaganda e também as inserções durante a programação das emissoras. O senhor acha que a propaganda do rádio ainda tem influência no voto do eleitor? Ou seja, o eleitor aguarda esse período para formar sua opinião sobre os candidatos ou ele vai muito para outros meios como redes sociais, internet, o próprio palanque tradicional nas ruas?
Olha, seria mais fácil responder essa pergunta há uns 4 ou 5 anos antes da crise institucional que o país ainda atravessa, né? Porque hoje a gente vê muito, até pelos próprios dados de pesquisa, pesquisa eleitoral, né? A gente vê muito um certo desalento da população em relação à política, né? E também números percentuais muito grandes de votos em branco ou votos nulos, pelo menos nesse momento, né? Então, é importante que as pessoas ouçam esse tipo de conteúdo. O problema todo é que a própria escuta de rádio, ela varia de atenção ao longo da transmissão, né? Como os partidos vão conseguir chamar atenção para que tenha em determinado momento, um em relação ao outro, uma atenção mais concentrada do que aquela atenção que às vezes as pessoas têm em relação ao rádio, que fica como pano de fundo, que é a questão, né? Normalmente, se ficar como pano de fundo, assim, uma barreira sonora em relação ao ambiente, uma companhia para as pessoas, que as pessoas prestam uma atenção secundária, vai ser muito complicado para essa mensagem chegar. Eu acho também que a gente tem que considerar algumas coisas, assim, qual é o papel do rádio, qual é o papel da televisão, qual é o papel das redes sociais nesse processo. Me parece que alguns estão ainda valorizando excessivamente a televisão, não estão compreendendo que as redes sociais hoje são um fenômeno muito forte, né, que pode ser até decisivo num processo eleitoral, e talvez não tenham compreendido que o rádio, por ser um meio mais popular, chegar onde às vezes a televisão não chega, em determinados estados, né? Porque é diferente fazer cobertura, fazer propaganda eleitoral no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, em São Paulo, no Rio, em Brasília, ou fazer no Amazonas, né? Ou fazer no Nordeste brasileiro. Aí o poder do rádio é muito mais forte. Então, todas essas coisas têm que ser consideradas. E tem que ser considerada uma coisa que, às vezes, os marqueteiros esquecem, né? Rádio é uma coisa, televisão é outra. Não dá para pegar o que é pensado para televisão e simplesmente colocar o áudio no rádio. Não vai ter efeito, né?
Nós estamos conversando com o professor Luiz Arthur Ferrareto, que é professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto, o rádio nas eleições. Ainda em relação à propaganda no rádio, professor, qual é a fonte mais eficiente de mensagem? Seria o blocão, aquele blocão de 25 minutos que nesse ano vai ter no rádio no começo da manhã e no começo da tarde, ou aquelas inserções de 30 segundos que vão ser diluídas na programação?
Bom, primeiro são dois contextos diferentes, né? Um que tem um pouco mais de tempo, no caso de alguns candidatos, e o outro em que tem pouco tempo, né? Me parece que o mais eficiente pode ser o conteúdo esse espalhado ao longo da programação, né? Essas pílulas, né? Mas o problema é que muitas vezes essas pílulas, o que, que acontece com elas? Claro, a gente sabe que é uma mudança do ouvinte a cada uma hora, duas horas, por aí, talvez menos tempo, né? Mas muitas vezes essas pílulas, elas são as mesmas ao longo da programação, do mesmo partido, e aquilo ali se torna uma repetição que vai para além da redundância necessária. Se torna uma coisa chata, né, para usar uma expressão bem correta. Né? Isso também pode afastar o eleitor, né? E tem que saber o que dizer em cada um desses momentos, né? A linguagem radiofônica é uma linguagem direta, cada vez mais coloquial. Esse tipo de programa cria uma quebra nessa coloquialidade. Ele ainda vai para um modelo antigo de rádio, que é o modelo em que o sujeito chega e faz um discurso. E a gente está falando de política, que é o meio mais próximo dessa ideia de discurso do político, em que o sujeito chega, sobe num patamar e fala alguma coisa para as pessoas. Será, efetivamente, que a gente continua nesse modelo? Porque as redes sociais quebraram isso também. As redes sociais colocaram as pessoas mais ou menos no mesmo patamar, né? Todo mundo opina, né? Todo mundo reproduz conteúdo, todo mundo produz conteúdo. Os próprios políticos, eles perderam um pouco daquela coisa assim, então agora eu falo direto para ti. Então, eu acho que tem que pensar um pouco nessas situações. Tem que ser uma mensagem mais direta, talvez, do que em outros momentos.
Então, professor, pelo que o senhor tem aí explicado aqui nessa entrevista, os políticos, os partidos, apesar de o rádio ser o meio de comunicação mais antigo do que estão aí, não têm conseguido explorar as potencialidades do rádio.
Olha, eu acho que, não no que passou, tá? Mas no que está sendo colocado pela frente, pode acontecer isso. Essa é uma eleição com menos marqueteiros do que em eleições anteriores, processos diferentes, períodos mais curtos, tem questões de financiamento aí também que envolvem esses processos. O que me parece assim, os políticos da era do rádio, daquela era de ouro do rádio, eles falavam muito. Os políticos da era da televisão, eles precisam falar um pouco menos, né? A imagem deles aparece nesse convencimento. Os políticos da era das redes sociais, e a gente vive a era das redes sociais sem deixar de ter que trabalhar com televisão, com rádio, eles precisam ser mais diretos, objetivos e falar a linguagem das pessoas que eles querem atingir. Né? Nesse aspecto, né, o rádio vai ao encontro dessa realidade. Né? Até porque o rádio deixou de ser aquele rádio da locução impostada e passou a ser o rádio da coloquialidade. Esses políticos, para atingir o seu público, aos seus eleitores, através do rádio, através, sejam pílulas, sejam blocões, eles precisam se adequar a essa ideia, uma ideia de coloquialidade, uma ideia de saber se comunicar. Eles precisam ser, como todos se tornaram, né, porque a gente usa redes sociais, usa a todo momento, a gente grava vídeo, faz fotografia, falando do cidadão comum, né, grava áudio para mandar por WhatsApp e tal, eles precisam se tornar o que todos nós nos tornamos, né, comunicadores, né.
Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito obrigado por essa entrevista aqui à Rádio Senado e vamos aguardar aí nas próximas semanas como é que os candidatos vão usar o meio rádio na propaganda eleitoral gratuita.
Com certeza, esperamos que nesse processo também se valorize o meio, né? Que é o meio mais popular e com certeza, assim, eu sempre vou dizer isso, o único que dá companhia para as pessoas, o que permite a sua sobrevivência e que permite que as pessoas realizem uma outra atividade enquanto elas recebem informação.
Professor, bom dia, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado por esse espaço.